E nesta terça-feira, os preços da soja conseguiram recuperar um pouquinho do que perderam na sessão anterior. O mercado ontem fechou no vermelho e hoje talvez seja forte demais a gente dizer que o mercado fechou subindo, mas fechou em campo positivo na Bolsa de Chicago. O que, que isso quer dizer? Tem sinais importantes que o mercado dá com um fechamento dessa natureza nessa terça-feira? Assunto para a gente perguntar agora para o consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, Zênio Fernandes, que nos faz companhia na tarde dessa terça-feira. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde para você. Eu já me adiantei aqui, Enio. Forte demais a gente falar que o mercado está subindo, mas fechou pelo menos em campo positivo, né? Seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Sempre bom trocar ideia contigo.
Obrigada, Enio. Para nós é um privilégio ter a sua análise aqui conosco. Enio, como é que você avaliou esse fechamento positivo nessa terça-feira, mas o mercado não encontrando força para subir mais, né? Ainda é tímido o movimento de alta. O que acontece na Bolsa de Chicago nesse momento?
Bom, eu vou tentar olhar, eu posso olhar esse copo meio cheio, meio vazio, a depender de quanto das suas expectativas, mas eu quero olhar ele meio cheio. Olha o que aconteceu ontem nos mercados internacionais. A gente viu as bolsas do mundo inteiro perdendo fortemente, né? Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones, e mesmo assim a soja se comportou razoavelmente bem. Se você olhar o contrato mais importante agora, que é o novembro de 2025, ele está entre o intervalo de preço de 10 bushels points a 10,50 bushels points. Quando ele chega mais próximo de 10 bushels points, você tem uma força compradora. Quando você chega perto de 10,50, 10,40, você tem uma força vendedora. O mercado está bem nesse range. Mas por que que eu falo que eu estou olhando o copo com uma visão um pouco mais otimista? Primeiro que ontem, lá fora, foi feriado aqui, mas lá fora as bolsas operaram, em teoria, a gente deveria ter sentido muito mais essa insegurança no mundo. Falou-se muito em recessão, alguns falando até em depressão econômica. A grande discussão na macroeconomia é se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos. E isso afeta a demanda, isso afeta vários ativos, né? Alguns positivamente, outros negativamente. Ouro, commodity agrícola, tem até uma certa tolerância a essa palavra. Agora, ações, o que precisa de capital intensivo direto, caixa, quem precisa de fluxo de caixa, é um problema enorme. Então, esse é o primeiro sinal. Ontem não sofremos tanto, né? Ontem não sofremos tanto.
Sim.
Outra coisa interessante é que ele está bem no meio desse intervalo de suporte e resistência. Nós estamos começando o plantio agora nos Estados Unidos, né? Bem no início, números iniciais estão marcando chuvas, algumas regiões dos Estados Unidos estavam mais secas, estão recebendo chuvas, e a priori, em teoria, é para se plantar mais milho. Aí você pode me perguntar, Enio, mas o milho está caindo e soja não está caindo. Até por isso mesmo, porque a tendência em um mundo normal, sem tarifas abusivas e um pouco de diplomacia nessas relações internacionais, se a gente olhar só números, a tendência é se plantar mais milho nos Estados Unidos que soja. O produtor de soja que plantar nos Estados Unidos, ele vai ter uma grande segurança na mão, porque ele tem que comercializar essa soja, o maior comprador do mundo está em conflito com os Estados Unidos. Isso pode atrapalhar suas negociações. Agora, isso não é só uma impressão. Alguns dados nos mostram isso. Primeiro dado, eu te falei, ontem não caiu tanto. E se você olhar as posições dos fundos de investimentos, eles estão comprados em mais de 40 mil contratos de soja. É um número absurdo? Não, mas é um número. A pergunta é, o que que os fundos de investimento, os hedge funds, os index funds, estão vendo que nós não estamos vendo? Problema climático? Essa área de soja perdendo mais do que ela pode perder? Então, na minha visão, nós estamos bem no meio do movimento de geopolítica, que está bem no começo. É muito difícil alguém prever o que vai acontecer, porque você tem avanços e recuos fortes do governo de Donald Trump, posicionamentos mudam muito rapidamente, e nós estamos no início da safra. Então, acredito que até você ter segurança da safra, você vai ter um mercado mais sustentado e mais volátil, com muita volatilidade. E essa volatilidade vai crescer ainda mais quando a gente chegar no mercado climático. Daqui 30 dias, 40 dias, nós vamos estar no auge esse mercado climático. Então, eu acho que o produtor tem que ter calma agora, ele só fazer negócio quando ele tiver certeza que ele está bem posicionado.
Enio, como é que o produtor vai ter esses sinais? Como é que ele vai entender se ele está bem posicionado?
Inteligente pergunta e a resposta, por incrível que pareça, ela é muito simples. Vou te dar um exemplo. Eu compro um determinado produto agrícola. A minha relação de troca sempre foi 2 sacos por hectare. Um exemplo. Se eu estou conseguindo fazer essa relação de troca agora com 1,5 saco e a minha média 2 sacos, no momento de tanto risco sobre a mesa, eu me posicionaria. Agora, se a minha média 2 sacos e essa relação de troca desse produto que eu estou comprando está em 3 sacos por hectare, quer dizer, eu estou bem acima da média. Você não precisa de pressa para fazer um mau negócio. Para fazer um mau negócio, eu faço lá na frente. Então, como eu estou sem referências comerciais, porque agora não é uma questão de oferta e demanda. Agora não é uma questão de fluxo financeiro de capital. É de barreiras tarifárias que são basicamente políticas e são basicamente determinadas por uma pessoa, o que ela vai fazer ou não. Então, eu não posso colocar todo esse risco na minha mão. Então, esse ano é o ano de você trabalhar com segurança, prudência. Os últimos anos têm sido assim, muita volatilidade, né? Mas o ano passado estava mais claro. Você viu uma grande safra do Brasil acontecendo e nós tivemos chance de vender antecipadamente acima de 12 bushel points. Agora, nós temos uma grande safra, as exportações vão ser no Brasil vão ser robustas. Nós vamos vender soja, o volume que a gente desejar e que o mercado interno não absorver. Nosso estoque passar de final do ano vai ser pequeno. Nós devemos exportar mais de 108, 107 milhões de toneladas. A Argentina também vai exportar o farelo que ela farelo e óleo que ela quiser, devido à conjuntura agora que nós estamos tendo geopolítica. E no fim do dia, a safra americana também vai ser importante, porque só o Brasil não consegue atender a China. Agora, quanto mais segurança eu tiver da safra americana e os dias vão passando, eu também vou ter mais transparência nessas ações geopolíticas. Se você pegar o discurso de Trump há um mês atrás, a semana passada e nessa semana, mudou muito, porque está reagindo às reações do mercado. Então, eu acho que agora é um pouco de cautela. E só fazer quando o negócio for favorável ao produtor. E quando que esse negócio é favorável? Quando a relação de troca dele historicamente for boa. Não o preço em si.
Sim. Ou seja, mais do que olhar para os preços, ele vai ter que olhar para as margens, né, ele?
É bem isso. Por exemplo, às vezes eu vou ter cotações negativas em Chicago e vou ter prêmios muito, muito fortes. Isso pode ajudar. Poucos dias atrás, nós estávamos com um prêmio de 100. 80 acima, com um dólar perto de 6. O dólar caiu, o prêmio caiu também. Mas por quê? Porque eu tinha uma necessidade eminente de carregar. Os lineups estavam muito grandes. Os lineups estão grandes agora, mas eu posso ter uma cadência maior para ir para o porto. Eu quase não tenho mais soja colhendo no Brasil. É muito pouca soja para colher. Quer dizer, o fluxo de caminhões, o fluxo logístico está favorecido para encaminhar para o porto. Então, você tem uma certa tranquilidade para exportar, né? Mas, na minha visão, nós vamos cortar muita soja. O mercado, enquanto tiver essa questão China e Estados Unidos, o mercado vai demandar muita soja brasileira. Até porque, mesmo que se chegue perto de um acordo, que até agora não tem sinalização nenhuma de acordo, quem diz que a China vai cumprir? E quem diz que no meio do caminho a gente não pode ter uma outra interpretação de Donald Trump? Então, eu acho uma certa cautela é muito importante para os produtores brasileiros.
Enio, quando a gente fala em cautela, a gente está dando que tipo de orientação para o produtor nesse momento? Continuar capturando as oportunidades de mercado quando elas aparecem ou se retrair um pouco mais agora, porque no segundo semestre podemos ter uma oferta talvez um pouco mais disputada, que poderia fazer os prêmios voltarem a subir? Que cenários você imagina que o mercado brasileiro possa enfrentar daqui para frente diante desse quadro de oferta e demanda que a gente já vê construído, porém, podendo ainda mudar muito, principalmente porque temos essa demanda, não sei se a gente pode dizer uma demanda extra por conta da guerra comercial, mas uma intensificação da demanda pelo nosso produto.
Não, vamos falar a verdade, é uma demanda extra, é uma demanda que se apresenta muito forte aqui agora. E por que que a gente fala extra? Que quando você estica a sua visão para agosto, setembro, você já está vendo o mercado buscando essa soja. O mercado buscando essa soja. Se a gente pegar entrevistas dadas nesse mesmo canal, né, no Notícias Agrícolas, há meses atrás, ou 10, 12 meses atrás, muita gente falava em prêmios negativos, muito forte negativamente. E a
Sim.
gente estava com Chicago a 12. Oh, aproveita, porque esses prêmios podem ser muito negativos. O que que aconteceu, né? Chicago caiu, mas se você olhar os preços de final de março, começo de abril, eles eram muito similares aos primeiros meses de janeiro, comecinho de fevereiro ali. Os preços portos estavam muito próximos, porque a gente tinha uma demanda concentrada e uma tensão comercial crescendo. Essa tensão comercial não melhorou, não diminuiu. Os discursos continuam no mesmo ritmo, não vou falar temor, mas muita preocupação se a gente pode entrar em recessão. Nós chegamos ao ponto de um presidente norte-americano questionar a independência do Banco Central norte-americano ou não, e ameaçar um dos títulos mais seguros do mundo, que é o Treasuries de 10 anos, né, que mexe com dinheiro no mundo inteiro. Então, nós estamos, de novo, nós estamos no meio de uma turbulência. Imagine a cena que você está na rodovia, o seu carro acaplanou, ele está rodando. Nós estamos no meio desse movimento. É muito difícil você tomar uma decisão sem você ter algum ponto de apoio muito forte. Um
Sim.
ponto de apoio é a relação de troca. Outro ponto de apoio é se você tem uma dívida em dólar para vencer daqui a alguns dias. Esses preços em dólares estão bom comparado com o que estava em janeiro, fevereiro e março? Se estiver, para que você vai arriscar mais? Tem gente que tem muito débito para pagar agora dia 15, dia 20 do mês que vem, ou em dólares e em reais. Quais os níveis de preço que você está recebendo agora em comparação ao começo do ano? Aí o cara pode falar assim: ah, não, mas no final do ano pode subir, mas seu débito vence antes do final do ano. Então, cada produtor. Cada posicionamento que o produtor tem, cada saúde financeira do produtor é uma estratégia. Por isso que consultoria é uma prestação de serviço muito personalizada. Não quer
Sim.
dizer em acertar preço. Repetindo o que você falou no começo, é acertar margem. Mas para eu ter direito de buscar margens melhores, eu tenho que estar bem posicionado. Se eu tenho débitos a pagar em 30 do 4, 15 do 5. O meu espaço de negociação é muito pequeno. Eu não tenho direito de tentar esperar muito, porque meus compromissos vencem. E o custo financeiro de você prorrogar esse débito é muito forte.
Exatamente. Enio, isso vale para a safra 2025-26 também, porque hoje nós fizemos aqui uma entrevista sobre fertilizantes, por exemplo. As relações de troca para soja 25-26 versus fertilizantes não estão nada boas, né? Os preços subiram muito agressivamente nas últimas semanas, quando o assunto são os fertilizantes. Já para os defensivos, um pouco melhores. E a gente vê que, de fato, os negócios com a safra nova estão também acontecendo. Como é que você avalia esse cenário para a safra 25-26 do Brasil?
Eu vou usar as suas palavras. Os fertilizantes estão ruins. Bom, se os fertilizantes estão ruins, eu não compraria agora. Quem não comprou, tem muita gente que já comprou, Goiás já comprou
Sim.
muito, Mato Grosso já comprou muito, algumas regiões já compraram. Mas quem não comprou, eu esperaria um pouco mais, comprar mal para comprar daqui 30, 40 dias, eu tenho que comprar. Você só não pode esperar demais, que depois você tem um time logístico para enxergar. Mas se a relação está muito, muito ruim, por que você vai fazer? Na mesma safra, você falou assim: ó, os defensivos agrícolas não estão tão ruins.
Sim.
Você tem defensivos premiums que estão com a margem, uma relação de troca muito ruim. Mas você tem alguns defensivos que são mais genéricos, que estão com a relação boa, historicamente boa. Se está historicamente boa, por que não fazer? Se a média sua dos últimos anos, dos últimos 5, 10 anos de poder de compra desse produto, de relação de troca, ou pagando ou fazendo barter, está bem, por que que você vai arriscar tanto? Então, é o que eu falo, cada caso é um caso. A depender do produto, você tem tempo para negociar. Agora, vamos falar em semente de soja. A sua janela está fechando. As sementes mais disputadas por cada região, logo, logo, elas são findadas. Então, nesse momento, eu não tenho muito o que esperar. Se você planta no Rio Grande do Sul, é uma realidade, mas se você planta mais ao norte do país, Mato Grosso, Goiás, essa região que compra muito antecipado, você tem que se posicionar.
E é interessante ver que o produtor, ele vai buscando um aprimoramento dessa gestão justamente para entender os melhores momentos de cada insumo, né, Enio, e os melhores momentos dele participar efetivamente do mercado. A gente tem o famigerado dia 30 de abril, onde há muita preocupação do produtor. Todo produtor tem um boleto para pagar dia 30 de abril. E os produtores vieram fazendo bons negócios. Você imagina que esse ritmo, que na semana passada já se arrefeceu um pouquinho, pode diminuir um pouquinho mais nessa semana também? Ou a gente vai ver o mercado tentando buscar também uma certa estabilidade no ritmo de negócios? O que você está esperando para essa semana especificamente, Enio, quando olhamos principalmente para a efetivação de negócios?
Ah, no curto espaço de tempo, eu não sou amigável para o preço da soja, no curto espaço de tempo. É pouco producente acreditar que um grande volume de conta vem assim 30 do 4. Eu sei disso, você sabe disso, o demandador de soja também sabe disso. Se for para eu pagar mais caro, eu pago depois do dia 30 do 4. Como o produtor se protegeu para essa data, o demandador também se protegeu para essa data. É o mesmo raciocínio para o milho de segunda safra. Milho de segunda safra tem muitos débitos que vencem em 30 do 8. Eu não posso precisar de dinheiro em 30 do 8 e não me preparar para 30 do 8. Independente se acha que o preço vai subir ou vai cair. Você pode não vender e nós tivermos uma seca muito forte, ou uma geada no Paraná, que vai fazer o preço explodir. Mas isso não é o normal. Não acontece todo dia. Então, para essas datas-chave, eu tenho que preparar antes. Como nós estamos a 8 dias do dia 30 do 4. O comprador não vai se posicionar com agressividade agora. Ele vai comprar o mínimo necessário para não inflar os seus preços.
Enio, agora falando um pouquinho, embora a gente tenha entendido bastante sobre o mercado nacional, eu queria saber de ti como é que você está vendo esse início de safra nos Estados Unidos. Muito ainda vai acontecer, mas ontem o USDA trouxe um plantio acima das expectativas do mercado. Vale para soja, vale para milho, vale para trigo de primavera. Nós estamos falando aí de um plantio de 8% de área no caso da soja. Como é que você avalia esses números e como é que está olhando para a questão climática? Os modelos da semana passada, eles traziam uma preocupação a mais, tinha muita chuva prevista. Os desse início de semana já começam a trazer volumes um pouquinho mais moderados. Como é que você está avaliando o início da safra 25-26 dos americanos?
Essa pergunta sua, ela é crucial até para os produtores e os demandadores prestarem bastante atenção na resposta. Primeiro, eu vou começar pelo o clima, né? Os modelos, muita gente culpando os meteorologistas, que os meteorologistas estão errando bastante. Na verdade, são os modelos climáticos que estão alterando bastante, né? Você tinha um volume de chuva muito expressivo para o centro-sul do Brasil e até para o Rio Grande do Sul. Projetado, esse volume não aconteceu. Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, o volume era muito alto e ele não se. Não que não choveu, mas choveu menos, menor volume que o mercado esperava. Ponto. Então, as assertividades desse modelo climático não estão muito boas. Em assim sendo, eu volto lá atrás. Acredito que o mercado climático esse ano nos Estados Unidos ele vai ser muito voraz, a volatilidade vai ser muito intensa. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós na Terra, agronegócio, nós lá atrás, quando começaram as projeções de plantio norte-americana, tanto no mês de fevereiro, depois no 30 do 3, os nossos números estão sempre acima do que o USDA está projetando. Nós estamos projetando um pouco acima de 95 milhões de acres. Entre 95 milhões até 95,4 milhões de acres. Por quê? Porque nós acreditamos que no curto espaço de tempo nós não vamos ter uma solução confiável dessa tensão entre China e Estados Unidos. E com esses níveis de barreiras que estão em imposta, fica muito difícil ter qualquer negociação. Nós acreditamos sim que vai ter um acordo, esse acordo é essencial tanto para os Estados Unidos quanto para a China, mas se esse acordo vai ser cumprido e qual vai ser esse tipo de acordo. E o tempo que isso vai acontecer, a gente não tem como prever. Então, no meu ponto de vista, se eu sou um produtor americano, eu estou decidindo que eu vou plantar agora, se o clima for favorável ao plantio, amigável ao plantio, cara, nós acreditamos que a área plantada americana de milho vai ser maior do que o USDA está esperando. E por que vai ser maior? Porque com o milho na mão, a relação comercial entre China e Estados Unidos, o milho depende menos disso que a soja. O milho tem um mercado interno americano de rações que está muito firme. Eu tenho um mercado de etanol que está mostrando esmagamentos muito robustos e eu tenho um bom volume na exportação.
Certo.
Se você olhar os maiores demandadores do milho americano, eles são muito dependentes dos Estados Unidos, muito dependentes. Então, o mercado do milho é mais seguro. Agora, quando eu vou para a soja, se os Estados Unidos não fizer um acordo com a China sim vai ter que comprar soja norte-americana. Ela vai ter que comprar. Mas ela vai comprar quanto? Ela vai comprar como? Então, essa negociação vai ser mais lenta, mais difícil. A liquidez deve ser um pouco mais complicada, né? Por isso que nós acreditamos que, no final do dia, por precaução, o produtor norte-americano vai plantar mais milho. Ele já gosta de plantar mais milho, ele já tem mais atratividade para plantar o milho. A área de milho já é robusta, que já vai ser maior. Mas se o clima permitir, esse plantio for rápido, como está acontecendo nos próximos dias e meses, nós podemos ter uma área menor de soja do que o mercado espera. E por isso a gente está vendo os preços operando acima de 10 bushels points, mesmo com a tensão entre China e Estados Unidos. Por pragmatismo, o produtor norte-americano plantaria mais milho. Mais do que já está projetado.
Tá. Bom, Enio, isso também vai fazer, vai ter esse impacto inverso. Os preços do milho hoje na Bolsa de Chicago, por exemplo, recuaram de forma expressiva. Já é um reflexo disso também, essa sinalização de, inclusive, os preços, o produtor americano poder plantar um pouco mais, já dá espaço para essas baixas um pouquinho mais agressivas do milho em Chicago?
Sim, dão, e tem outro ponto também. Vamos pensar junto aqui, cara. Eu tenho Estados Unidos, eu tenho China em conflito. E, querendo ou não, os Estados Unidos também taxou a União Europeia. Quando eu pego o PIB mundial e vejo a porcentagem de China, Estados Unidos e União Europeia, grande parte do crescimento mundial está aqui. Então, por que que eu estou falando isso? É plausível acreditar que nós vamos ter uma dificuldade do mundo crescer com essas tarifas. Porque essa relação comercial vai ser tensa. Se eu tenho uma dificuldade de crescimento, eu tenho uma dificuldade de demanda para o petróleo e energia. Tanto é que nós vimos o que aconteceu no petróleo nos últimos meses. Tanto o Brent, que é o petróleo lá de Londres, né? Quanto WTI, que é o de Chicago, a diferença, Nova York, eles se recuaram fortemente nos últimos meses, mostrando essa dificuldade do mundo crescer. Por que que eu estou falando isso? Se você pega uma curva dos últimos 10, 15 anos, do preço do petróleo e o preço do milho, eles andam muito similares. Muito similares. Aí você pode falar assim: ah, mas hoje o petróleo está trabalhando em alta e o milho caiu. Não estou falando que é igual, o movimento não é nítido, mas ele é muito similar. O gap de uma curva para outra, ela é constante. Então, quando eu olho lá na frente, eu vou ter uma menor demanda por energia, menor demanda por biocombustível, isso afeta principalmente o milho. Afeta a soja também, mas afeta mais o milho, porque grande parte do milho norte-americano é energia, mais de 140 milhões de toneladas vão só para etanol.
Isso muda de fato não muda, mas reforça essa perspectiva do produtor americano, que ele tem uma demanda quase que garantida já muito forte por lá, né, Enio?
Sim, tanto no milho está muito mais seguro, na soja está mais inseguro, né? O problema não é vender mal, né? O problema é não vender, né? E vamos falar a verdade, os preços, quando você olha os preços, né? Nós estamos falando de milho para dezembro a 4,58, né?
Sim.
Nos padrões americanos, e isso antes do mercado climático ganhar muita força. Nós podemos ver esses preços chegarem perto de 5 bushels points, que são preços que atraem o produtor norte-americano. Então, quando a gente olha, né, todo esse contexto, a gente realmente acredita, apesar dos problemas de crescimento mundial, apesar desses conflitos geopolíticos, a gente acredita que o produtor americano, por pragmatismo, vai plantar mais milho.
Enio, para a gente finalizar, como é que esse movimento vai impactar nos preços do nosso milho, já que a nossa safrinha aqui também está em andamento? Hoje é a nossa principal temporada de produção e, embora a gente tenha ali alguns problemas pontuais, parece que a condição vai melhorando um pouquinho para o desenvolvimento dessas lavouras, não?
Vamos lá. Quais são? Todos os estados são importantes, e aí eu queria que quem está ouvindo olhasse com frieza o que eu estou falando. Todos os estados são importantes, porque é uma cultura importante na composição de renda do produtor, mas o mercado olha mais atentamente para quatro estados quando eu falo de segunda safra: Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso Sul. Aqui se concentra a maior parte da produção de milho de segunda safra. Nós temos a Bahia, você tem o Tocantins, você tem outros estados, né? Mas o grande volume está aqui. Uma quebra no Tocantins, ela tem menor impacto a mercado do que uma quebra no Mato Grosso, simples assim. Quando eu olho dois desses estados, o clima foi quase que perfeito, né? Se você olhar no Mato Grosso e em Goiás, as chuvas vieram no momento correto, elas persistiram e estão acontecendo até recentemente. E nós temos chuvas projetadas, pelo menos, para maio. Então, tudo indica que o potencial de produtividade desses dois estados que eu citei são muito, muito fortes. Quais são as atenções? No Mato Grosso do Sul, eu tenho dois universos: eu tenho o norte do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso do Sul. Mas onde mais se produz milho no Mato Grosso do Sul, até agora, está indo relativamente bem. O problema é o estado do Paraná. Eu tenho milho muito novo no estado do Paraná. Lógico, a gente tem vários estados, vários estágios, o milho paranaense. Mas nós temos chuvas programadas agora para março e para o Paraná. No final do dia, o que eu quero dizer é que o potencial produtivo do milho de segunda safra no Brasil, ele é muito robusto. Uma safra de 100 milhões de toneladas, o número da Conab é 97,
Sim.
mas uma safra de 100 milhões, 102 milhões, é uma safra plausível, como 97 também é. Onde eu quero chegar? Tentando fazer uma história longa e curta. Nós devemos entregar um grande volume de milho em segunda safra. Se eu vou ter uma grande produção nos Estados Unidos, eu vou ter uma grande produção aqui no Brasil, é natural que os preços sejam comprimidos. Eu não posso esperar no milho de segunda safra os preços que eu estou vendo agora no auge da escassez. Você pega preço do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, até na Bahia de milho agora, estão preços elevados. É natural que lá na colheita isso não esteja nesses patamares. E aí eu volto a falar o que a gente conversou há pouco. Você tem débitos a vencer em 30 do 8, em 15 do 8 para pagar com a sua segunda safra, o seu recurso já vem de segunda. Você já protegeu esses preços? Ah, não, eu vou segurar para vender muito mais lá na frente. Eu quero vender em outubro, novembro, dezembro, às vezes até em fevereiro do ano que vem. Aí é outra estratégia. Mas para isso, eu tenho que ter protegido meu caixa no mês de agosto. No final do dia, essa proteção é necessária para você não ser obrigado a vender na hora de um excesso de oferta.
É verdade. Bom, dessa forma, Enio, a gente consegue deixar o produtor bem informado e principalmente bem orientado para seguir essa semana. É uma semana mais curta, embora o feriado já tenha ficado para trás, né, Enio? É uma semana mais curta, deixa tudo mais curtinho também aqui para os negócios no Brasil, meu amigo. A gente vai acompanhando a movimentação disso tudo. E para não dizer que eu não falei sobre isso, Enio, essa queda forte do dólar frente ao real deu uma mãozinha hoje para esse ganho da soja em Chicago também?
Deu, mas vamos. É o que a gente falou, né? Nós tivemos uma correção muito forte ontem nos equities, nas ações. Se você
Sim.
olhar hoje, Ibovespa tem alta, Bitcoin tem alta, Dow Jones, Standard & Poor's 500 e Nasdaq tem alta lá fora. O que está sinalizando? Ó, hoje eu estou com menor aversão ao risco. E a gente está vendo essa dificuldade do mundo crescer, essa tensão entre o Federal Reserve e o presidente Donald Trump, isso enfraquece a moeda norte-americana, né? Se você olhar o dólar índice, ele está mais baixo desde 2022. Estou falando de cabeça aqui, mas alguma coisa bem perto disso. Ou
Certo.
seja, isso traz correção para outros ativos. Mas se fosse só isso, cara, o milho também deveria ter valorizado. O trigo também deveria ter valorizado. Isso pesa, mas a resposta do mercado agrícola, hoje, o mercado de commodities, ela é sempre mais complexa. Ela passa pelo movimento do dólar, sim, que é essencial. O preço do dinheiro é fundamental. O crescimento mundial é fundamental, mas também a relação oferta e demanda. Essa perspectiva de área maior de milho protege mais a soja do que esse movimento pontual do dólar hoje.
Bom, a gente vai acompanhar. Enio, obrigada, meu amigo, pela companhia nessa terça-feira. Começamos a semana aqui no Mercado Brasileiro com a sua análise. Isso para nós é muito importante. Vale ouro para a nossa audiência entender a sua perspectiva do mercado. Volto sempre, meu amigo, que aqui você está em casa, sabe disso.
Um grande abraço a todos, sucesso.
Obrigada, Enio, para você também. Boa semana, meu amigo. Até a próxima. Até
Tchau.
mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, então vamos concluindo dessa forma este boletim para entendermos que a soja sobe apoiada numa área que pode reduzir mais ainda nos Estados Unidos do que já está esperado, bem como para o milho, por exemplo, os futuros cederam mais de 1% nessa terça-feira, sentindo a pressão do rápido avanço do plantio por lá. Então, muito ainda tem para acontecer para a nova safra dos Estados Unidos. Como o Enio falou, nesse momento é uma informação crucial. O plantio ainda está no começo, o desenvolvimento das lavouras mais ainda, então precisamos olhar para a questão climática. E como o Enio também pontuou, essa questão dos modelos, os mapas apontados no início dessa semana já mostram menos chuvas do que os modelos mostravam na última semana. Essa é a situação para o mercado internacional, principalmente, fora toda ainda a influência do mercado financeiro. E o Enio pontua de forma brilhante essas altas generalizadas nos índices acionários, enfim, nos principais ativos ali que movimentam o mercado, o que ajudou a puxar um pouquinho os preços da soja. Para o produtor brasileiro ter posicionamento, tomar e efetivar negócios quando tiver certeza do seu posicionamento e de estar bem posicionado. Hoje, essa baixa do dólar, agressiva de mais de 1%, ela até ajudou a manter os preços da soja com leves ganhos em Chicago. Porém, de outro lado, ajuda a pressionar os preços aqui no Brasil, o que afasta um pouquinho os produtores ou os vendedores do mercado nesse momento. Bom, vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago na conclusão dos negócios dessa terça-feira. O mercado para maio fecha a 10 dólares e 35 centes por bushel, subindo 5 pontos e meio. O julho 10,46, 4 pontos e meio de alta. O agosto 10,40, 2 pontos mais 75 de ganho. E o setembro 10 dólares e 21, 0,75 de alta. Preços do milho. Esses fecharam no vermelho, perdendo mais de 1%, ou perdas de 6 a 6,75 nos principais contratos. Maio, 4 dólares e 75. Julho, 4 dólares e 83, setembro, 4 dólares e 50, dezembro, 4 dólares e 58 centes por bushel. Atenção à influência do mercado climático neste mercado e também no mercado da soja daqui para frente. Preços do trigo para fecharmos o dia. Maio, 5 dólares e 35, julho, 5 dólares e 50 centes por bushel, setembro, 5 dólares e 64, dezembro, 5 dólares e 86. As perdas no trigo variaram de 2 pontos a 4 pontos e 25 nos principais vencimentos negociados na Bolsa de Chicago. E assim nós concluímos a edição deste fechamento da soja, mas já já Alexander Horta assume a sua tela para te trazer o fechamento de mercado completo. Soja, milho, café, açúcar, boi, todos os destaques separados por ele para que vocês continuem a ser os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continue conosco, a programação da TV Notícias Agrícolas volta já já.